sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Vale Mais, na qual estamos conversando com alguns historiadores sobre livros, teses e projetos de história pública. Eu sou Larissa, mestranda em História Social na UFRJ, mas eu não tô aqui sozinha.
Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Pires, eu sou pós-doutoranda pelo CNPq na UFRJ. Vamos iniciar, então.
Olá, Felipe. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast para a gente conversar sobre o seu livro Jogo, Logo Existo. Futebol, Conflito Social e Sociabilidade na Formação da Classe Trabalhadora em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, entre 1901 e 1931. Então, para a gente começar, a gente gostaria de saber um pouco de quem é o Felipe, já que é a sua primeira vez aqui no podcast e no Lente no geral. Contar um pouco para a gente sobre você e sua trajetória acadêmica também.
Então tá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, já que vai ser formato podcast, então as pessoas vão estar acessando aí em diferentes horários do dia. Primeiramente, agradecer o convite de todo o pessoal do Lente, né, não é porque eu estou aqui, mas foi até algo que a gente comentou durante o último Seminário Internacional do Mundo do Trabalho, da Inspiração, que é o grupo de pesquisa de vocês no Rio de Janeiro, da abrangência também, não só no âmbito acadêmico, mas também conseguindo extrapolar os limites da universidade, fazendo atividades relacionadas à sala de aula, aos movimentos sociais. Estou muito feliz de um trabalho aqui da região sul do Rio Grande do Sul ser lembrado por vocês, então aproveito aí para agradecer o convite aí, mandar um abraço fraterno para todos os colegas aí do Lente. Então, eu sou formado em História e Licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande, né, que fica na cidade do Rio Grande, então acho que isso é bom a gente ressaltar, né, porque sei que não é todo mundo que conhece, Rio Grande fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade que fica muito perto de Pelotas, enfim, acaba formando mais aquela região da metade sul aqui do nosso estado, então acabei me formando em História e Licenciatura naquela universidade, comecei a desenvolver pesquisas mais relativas à própria cidade já no final da graduação, naquele período a gente começa, né, se perguntar o que vai ser o TCC, para que caminho a gente vai tomar, então acabei tendo o primeiro contato ali com a história do município, que a gente vai entrar vai falar mais sobre isso ao longo da entrevista, que é muito rica, né, principalmente na perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Termino minha graduação na FURG, vou fazer meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, já com esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que resultou na própria constituição do livro, e atualmente eu faço doutorado também na URGS, sigo trabalhando com o Rio Grande, acabei recuando um pouquinho o escopo temporal, mas enfim, desde do finalzinho da graduação, peguei esse tema aí de Rio Grande, dos trabalhadores e trabalhadoras, e estou pesquisando até então.
Felipe, para iniciar então o nosso papo, né, sobre o seu livro, a gente gostaria que você comentasse sobre a construção da sua pesquisa e os caminhos que te levaram a investigar o futebol como objeto histórico e social. Então, você poderia falar para a gente, em linhas gerais, sobre o objetivo do seu livro e o contexto de produção?
Enfim, então, como eu comentei ali no finalzinho da última pergunta, chegou naquele momento final de graduação, nós temos que pensar no nosso TCC, e eu estava muito em dúvida que caminho seguir. Então, eu tinha um contato ali mais para a área da educação, mas ao mesmo tempo tinha um desejo de fazer algo mais na área histórica mesmo, né, dentro da formação aí que a gente trilhou durante a graduação, mas eu não tinha um tema ainda muito bem definido. Aí, no final, ali, eu tive contato com um livro, né, que para mim é a principal influência, e não tinha como ser diferente, mas eu sei que é uma influência também nacionalmente, que é o livro da professora Beatriz Loner, né, que infelizmente nos deixou de forma muito precoce, que é Construção de Classe. É aquele livro clássico, que ela vai entender a formação da classe em Rio Grande, em Pelotas, e ali ela deixa um arsenal de pesquisas que não só impactou toda a historiografia do trabalho, mas também da própria pós-abolição, mas e deixou um legado de pesquisa muito grande para quem tem o interesse de pesquisar, principalmente Rio Grande e Pelotas. Então, lendo o livro dela, né, analisando ali alguns caminhos, eu percebi que ela tinha deixado algumas dicas, né, até porque a pesquisa dela é muito ampla, então ela não conseguiu aprofundar todos os temas. Lembrando que ela trabalha não só com as formas tradicionais de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, que são sindicatos, Mas ela acaba abordando uma variedade de associativa muito grande: carnaval, teatro, enfim, clubes associativos negros. E dentro dessa gama de pesquisas dela, acabou surgindo o futebol. E ali ela deixa algumas pistas que poderia ter existido uma liga de futebol de trabalhadores na cidade do Rio Grande. Então eu peguei aquela dúvida que a professora Beatriz deixou e achei, bom, acho que esse é um caminho interessante de seguir, até porque o futebol faz parte da minha vida mais pessoal desde que eu me conheço por gente, né? Eu costumo falar aí que eu fui formado dentro do estádio de futebol, muito do que hoje eu sou, do que eu sou hoje em dia é muito por conta das experiências que eu tive naquele ambiente. Então acabei tentando relacionar, né, futebol, classe trabalhadora. Era também um período onde estava cada vez mais pujante esse tipo de pesquisa, né? Então, futebol, movimento operário no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em outras localidades. Então, acabei pegando, juntando, né? Tanto essa lacuna acadêmica, essa pista que a Beatriz Lona deixou, como também uma vontade pessoal minha de pesquisar também o futebol, entendendo também que é um elemento importante para a gente entender a história, principalmente do Brasil. É muito difícil a gente falar de Brasil sem falar de futebol. A gente pode gostar, não gostar, mas acaba sendo uma parte muito orgânica, né, da nossa formação nacional. Então, essa foi a ideia que me levou até propor essa pesquisa, né, um projeto que eu submeti para o programa de pós-graduação da UFRGS, né, para PGH, e acabou sendo aceito. E a ideia era basicamente entender, em linhas bem gerais, se o futebol foi um elemento de constituição da formação daquela classe trabalhadora em Rio Grande durante a Primeira República. Aí era uma hipótese que eu tinha, né, que eu levantei e consegui depois responder a partir das fontes, das análises, é que o futebol não é um espaço somente de sociabilidade, de lazer, de experiências, é também muito importante, mas também é um espaço onde os trabalhadores formam sua consciência e também rivalizam com outros segmentos sociais. É, principalmente naquele momento que o futebol vinha se massificando no Brasil e também na cidade do Rio Grande. Então, basicamente, foi esse o caminho que eu segui até fazer a formulação do projeto, e essa também é a hipótese, o objetivo que eu levantei e que eu busquei responder ao longo da formulação da pesquisa de mestrado.
Felipe, em relação às fontes que você usou na sua pesquisa, né, sobretudo jornais locais, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse processo de levantamento e também da análise?
Então é uma coisa que eu sempre gosto de comentar. Hoje em dia a gente pega qualquer jornal e tem uma área específica somente falando sobre futebol. Naquele período não era assim. Nos primeiros momentos do futebol não era visto com tanto apreço, né, pelos jornais tradicionais. Muito pelo contrário, ele era muito rechaçado, falando que não era um esporte dos gentlemen, que era muito violento. Enfim, a violência está muito marcada no futebol desde o seu início, não é só hoje em dia, né? A gente acaba se deparando com violência, né, dentro e fora do campo. Naquele período já era muito criticado por conta disso o futebol. Então é só gradativamente, a partir da década de 10, da década de 1910, 1920, que ele vai ganhar uma proporção um pouquinho maior assim nas páginas dos jornais. Então isso foi a maior dificuldade. Primeiro, o futebol já não era tratado com muita evidência nos jornais. Então, geralmente eram matérias muito pequenas, muito sucintas. E quando a gente vai tentar entender o futebol a partir do viés dos trabalhadores, ainda era muito menor. Então, os clubes, né, ligados ao proletariado, aos operários, tinham pouquíssimo espaço. Às vezes só tinham o resultado do jogo, não detalhavam muito o perfil social, quem era. Então, a principal dificuldade foi essa, de pegar esses jornais de maior circulação e conseguir fazer um pente fino, assim, né? Tentar conseguir aí extrair algumas questões. Mas aí é uma dificuldade que não só eu enfrento, né? Acho que todo mundo que trabalha com a perspectiva do movimento operário, dos trabalhadores, das trabalhadoras, vai ter esse desafio aí trabalhando com as fontes da grande imprensa. Por isso a importância também de cruzar com outras documentações. Então, para mim, foi muito importante trabalhar com a imprensa alternativa, dos próprios trabalhadores, também entendendo as limitações, também entendendo que as primeiras organizações operárias eram contrárias ao futebol, né? Então só depois da década de 30 aí que eles vão entender que o futebol, eles querendo ou não, era algo que a classe gostava de fazer, então eles não tinham como ir contra isso. Então cruzar também com atas, jornais da imprensa negra, jornais da imprensa operária. Então é um trabalho aí, acho que todos nós que trabalhamos com a historiografia do trabalho tivemos que lidar. E o futebol, por não ter um apreço inicial por parte da grande imprensa, acaba também gerando uma dificuldade que nós temos que encontrar caminhos para buscar, né, para responder aqueles objetivos, aquelas hipóteses que a gente levantou inicialmente.
Muito bom, Felipe, você ter comentado sobre isso, porque da gente já ter iniciado esse debate sobre as fontes, que eu acho que agora a gente pode, né, entrar nos seus principais achados e nas contribuições que seu livro trouxe à compreensão histórica do futebol e do trabalho. No livro você vai abordar esse pioneirismo do futebol na cidade de Rio Grande, especialmente a partir da fundação do Esporte Clube Rio Grande em 1900. Então, a pergunta que eu faço é: a que você atribui esse pioneirismo e qual foi sua importância para a difusão do esporte pelo Estado?
Enfim, essa é uma pergunta muito boa, até porque eu não consegui responder ela na totalidade. Acho que é uma questão importante, né? Porque as nossas pesquisas também, como a da professora Beatriz Lohner foi uma influência para mim, eu espero aí que também a minha pesquisa também tenha surgido interesse de outros pesquisadores, porque a gente acaba não conseguindo responder toda a abrangência, assim, principalmente no contato com as fontes, estão surgindo outras perguntas que a gente gostaria de se aprofundar, mas também não tem tempo, principalmente falando de um mestrado, né, que é curto, temos outras disciplinas para fazer, mas é uma pergunta muito interessante, até venho debatendo com outras pessoas sobre isso, porque nacionalmente a gente tem aquela ideia, né, de relacionar a introdução do futebol no Brasil muito vinculada àquelas figuras mais aristocráticas, né? Então aqueles imigrantes, filhos de imigrantes que vão lá para a Europa, voltam com uma bola embaixo do braço e começam a difundir o futebol no Brasil. Talvez o exemplo mais marcante é o Charles Miller, né, que até hoje todo mundo fala que ele foi um dos fundadores do futebol no Brasil. Só que aí nós temos um pesquisador que infelizmente também nos deixou de forma muito precoce, que é o professor Gilmar Mascarenhas. Ele é geógrafo, mas foi um dos primeiros dentro da área das ciências humanas e começou a trabalhar o futebol como pesquisa. E ele vai trazer uma hipótese que também ele infelizmente não conseguiu responder, né, porque ele acabou nos deixando assim de uma forma até meio trágica. E ele vai falar da via platina da inserção no futebol. E por que isso é muito importante? Primeiro, porque tanto a Argentina como o Uruguai começam a praticar o futebol antes do Brasil, né? Então eles já tinham contato ali 10, 20 anos antes que nós aqui vamos ter esse contato mais concreto, né, com a prática do futebol. E Rio Grande, né, que é a cidade aqui onde eu pesquisei, só para você ter uma noção, que eu sei que não é todo mundo que conhece muito bem a questão aqui do Rio Grande do Sul, Rio Grande está mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. Então, ela é uma cidade de fronteiriça. Então, é uma hipótese assim, levantada que o futebol pode ter chegado a Rio Grande não a partir daquela forma mais característica, como está conhecendo o caso de São Paulo, né? Chegou um imigrante alemão com a bola embaixo do braço e ali difundir o esporte por toda a cidade. Então, pode ter aparecido de outras formas, seja pelo contato com o Uruguai, seja contato com a Argentina. Era uma região enfim, de muita troca de informação. É uma cidade portuária também, né? É a cidade portuária do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma questão que, infelizmente, eu não consegui responder. Espero que outras pesquisas venham nesse caminho. Eu sei, tem um exemplo do professor Santa Maria, o João Malaya, o nome dele, ele é um professor da UFTM, e ele vem desenvolvendo esse tipo de pesquisa agora, assim, entender o futebol na fronteira. E é muito interessante, ele vê o contato muito grande de brasileiros, uruguaios, os gaúchos, enfim, aquela região aqui da nossa fronteira do Rio Grande do Sul. Pode trazer algumas pistas, assim, dessa inserção do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma questão que eu não consegui responder. Mas, enfim, aí o Rio Grande acaba sendo o primeiro clube de futebol organizado aqui na cidade do Rio Grande, em 1900. Inclusive, isso é uma das principais feitos da cidade. Até gerou um caso muito curioso, né? Porque Rio Grande tem essa marca de ser sediar o primeiro clube de futebol do Brasil. Então, o dia do futebol no Brasil é no dia do surgimento do Rio Grande. Isso, para eles, é um motivo de orgulho. Só que chegou o momento, o Rio Grande hoje em dia é um clube do interior, passa por muita dificuldade, e aí tem todo um debate que o Rio Grande parou, em alguns momentos e alguns anos, de ter sua prática esportiva, e por conta disso ele não teria mais esse status, e seria a Ponte Preta de Campinas. E aí a Ponte Preta foi lá, colocou no seu estádio Moisés Lucarelli o primeiro clube de futebol no Brasil. E isso gerou toda uma celeuma no Rio Grande do Sul, principalmente em Rio Grande. Então eles entraram com processo, fizeram a Ponte Preta tirar essa pintura no estádio, que para eles é algo muito importante. Essa questão de ser o primeiro clube de futebol que nunca parou de praticar, de nunca parou de existir. Então o Rio Grande tem essa característica, né, de ser o primeiro clube. Ele tem uma origem social muito ligada aos imigrantes alemães, ingleses da cidade. Também é importante ressaltar que 2 anos antes, ou seja, 1898, a gente já encontra algumas evidências assim em jornais que já havia uma prática de futebol embrionária ali na cidade, mas não enquanto clube. Mas acaba se fortalecendo com o Rio Grande, e ele vai ter uma importância ímpar na difusão do futebol ao longo do Rio Grande do Sul. Vocês têm um debate que eu falei de como foi a introdução do esporte no Rio Grande do Sul, principalmente essa questão da Via Platina. Uma coisa que é muito difícil a gente refutar é que o Rio Grande foi de extrema importância para começar a difundir o futebol ao longo das outras cidades. Então, só para título de exemplos, eles pegavam a bola, porque o futebol é um esporte coletivo, então tu não pode praticar sozinho. Então, é de interesse deles que outras equipes comecem a jogar também, até para que tenha jogos, né, para se enfrentar, campeonatos. Então, eles acabaram indo para a cidade de Pelotas, né, que é a cidade vizinha, fazer uma exibição de futebol, era como eles falavam, então eles estavam exibindo o que era o esporte. A partir dali foi fundado o Pelotas, né, que também existe até hoje, um clube da cidade vizinha de Rio Grande. Foram para Porto Alegre, aqui na capital, fizeram também a exibição. Há pesquisas que mostram, né, que o Grêmio, né, que é um clube muito conhecido aqui do Rio Grande do Sul, teria sido fundado a partir desse primeiro contato com o Rio Grande. Então acaba tendo essa relação muito muito crucial assim de exibição do futebol em outras localidades, e a partir dali vão se formando outros clubes de futebol em outras cidades do Rio Grande do Sul.
É muito interessante, Felipe, essa sua reflexão acerca do futebol e da cidade, né? Porque aqui no Lente a gente tem diversos conteúdos, inclusive dessa relação do futebol e trabalho. A gente já teve uma entrevista no Vale Mais com o Rafael Rajão. A gente tem lugares de memória, já teve sequência didática, e sempre nessa eu percebo que a gente dialoga muito, né? Entre essa questão do futebol e a cidade, e como ele se articula com dinâmicas locais e que vai permitir certos debates, né, sobre essas configurações urbanas e as relações políticas nesse cotidiano dos trabalhadores. Então, a minha pergunta agora vai um pouco nesse sentido, porque você fala de um processo de proletarização do futebol na cidade. Você poderia detalhar melhor o que caracteriza esse processo?
Sim, é um processo que não acontece só em Rio Grande, né, em outras pesquisas que falou. Isso é muito legal. Inclusive, eu tô aí junto com outro colega que pesquisou futebol operário aqui em Porto Alegre, o professor Miguel Stedley. A gente já está há algum tempo aí tendo ideias de fazer até um balanço do que a gente tem hoje em dia de pesquisa sobre futebol e movimento operário no Brasil. Porque, felizmente, acho que foi um movimento aí que se aumentou bastante, né, e muito diversificado, não só naqueles grandes centros urbanos como a gente conhecia, né? Então, pegando localizado no interior, da fronteira, do Nordeste, enfim, todo esse processo aí de nacionalização das pesquisas também da história do trabalho. E esse processo de proletarização não aconteceu só em Rio Grande, mas aqui eu fui percebendo, principalmente a partir ali da 1910, que começou, teve uma explosão de formação de clubes de futebol. Né? Se naquele primeiro momento eram poucos os clubes, o Rio Grande, que nem eu falei, que tinha esse vínculo aí com os imigrantes alemães, ingleses, muito muito vinculado à elite, né, aos industriais, então tinha esse perfil mais dos gentlemen jogando futebol. A partir de 1910 acaba extrapolando completamente, então a gente vê muitos clubes ligados à fábrica sendo formado, clubes de territórios, clubes da vinculado à comunidade negra. Então a gente vai ver toda essa massificação no futebol. E eu gosto muito da explicação do professor Richard Julianetti, ele é um sociólogo, mais conhecido assim, da sociologia do esporte, da sociologia do futebol, que ele tenta explicar um pouquinho esse processo de massificação. Porque o Hobsbawm já tinha falado isso no clássico livro dele, Mundo do Trabalho, né, de 2000, ele traduzido em 2000 para o Brasil, que ele fala do esporte proletário de massas, né, que o futebol era quase uma religião leiga dos trabalhadores na Inglaterra. Então, na Inglaterra também aconteceu um processo muito parecido dessa massificação, essa proletarização do futebol na classe trabalhadora britânica. E o Julianetti, o professor Julianetti, ele vai dar uma explicação de por quê. Tá, teve isso em vários locais, mas por quê? Porque o futebol caiu no gosto, podemos dizer assim, tão fácil, tão rápido dos trabalhadores, das trabalhadoras, principalmente dos trabalhadores naquele período, né? O futebol e as mulheres, os trabalhadores, vai ser um pouco depois. Mas, enfim, talvez isso tenha um outro debate que a gente pode ter ao longo da entrevista. Mas ele vai dar uma hipótese, assim, que até eu coloco no livro, assim, também, que eu acho que cabe muito. A gente vinha por um processo de urbanização da cidade, por exemplo, assim, de uma industrialização na cidade, esses grandes centros urbanos, e acaba tendo um vácuo dos lazeres populares. Em Rio Grande, por exemplo, ali no século XIX, no final do século XIX, a gente encontra ainda o pessoal, a questão do Rinha de Galo, né, uns lazeres mais ligados a essa questão um pouquinho mais rural. E com o processo que a gente vai tendo, assim, da própria urbanização, industrialização, vai tendo um vácuo desses lazeres. Então, os trabalhadores acabam não tendo muito o que fazer no seu tempo livre de trabalho. Os esportes naquele período eram muito ligados aos clubes de regatas, aos cricket, nem sei falar direito isso, né? Os cricket, né? Que são esportes também muito mais sofisticados, que precisam de uma estrutura para praticar. E o futebol surge nesse vácuo como um esporte muito fácil de ser praticado. Porque se a gente quiser hoje e ter duas pessoas aqui na mesma sala, a gente consegue jogar bola. A gente pega uma meia, a gente faz uma bolinha dela, a gente consegue praticar aqui. Então, fazendo uma analogia assim bem, enfim, não muito detalhada assim, mas os trabalhadores também viam uma oportunidade de ter um esporte que era de fácil acesso. E eles acabam estando no mesmo espaço urbano das pessoas, eles veem esses primeiros clubes sendo formados, esses clubes tendo praticando futebol, e eles acabam, né, absorvendo para si essa cultura. E a partir de 1910 a gente vai ver, né, uma expansão muito grande dos clubes de futebol operário, de territórios. Até em Rio Grande, aqui, a gente tem vamos dizer assim, uma fábula, né, que dizem que os operários da fábrica Heng, né, que é a principal fábrica de tecido de Rio Grande, estavam vendo o Rio Grande jogar, e a bola, eles chutaram a bola para fora do campo deles, eles roubaram a bola e começaram a jogar a bola. Então tem todas essas histórias, óbvio, né, que a gente não consegue, não tem fontes assim para a gente comprovar essas questões, mas acho que como forma de analogia é interessante de ver uma classe que tinha esse vácuo de lazer e o futebol naquele contexto surge como um esporte muito fácil de ser praticado e que acaba sendo incorporado aí de forma muito orgânica, né, não só pela classe trabalhadora brasileira, mas a britânica anteriormente, em outros espaços e outras localidades também.
É, ainda nesse tópico, né, você está associando muito o futebol e essa relação com a classe. No seu segundo capítulo, você afirma que a partir de 1918 houve um recrudescimento das diretrizes das ligas de futebol na cidade, diminuindo significativamente a presença dos clubes ligados aos trabalhadores nas páginas dos jornais. Você chegou até a comentar isso um pouco já, né, na conversa. Podemos dizer que grande parte desses clubes proletários não conseguiu participar efetivamente dessas ligas? E também, a que fatores você atribui essa exclusão?
Acho que é uma pergunta boa essa também, e enfim, acho que primeiro para contextualizar, né, o futebol ali até 1910, ele era praticado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a partir de confrontos únicos, então os clubes marcavam amistosos, jogavam, e acabava sendo essa prática. A partir de 1910, 1912, Rio Grande, eles sentiram a necessidade que era interessante eles montarem ligas, né, ligas de futebol, enfim, começarem a praticar assim com as suas leis, com as suas regras, enfim, todo aquele formato que hoje em dia a gente conhece, né? E naquele período eles já vinham essa necessidade. Porém, o que a gente percebe, e isso aqui não é só no Rio Grande do Sul, achei também a clássica pesquisa que depois até vou citar ela do Leonardo Pereira, né? Que enfim, acaba sendo uma das grandes influências para todo mundo que pesquisa futebol, né? É o Futebol Mania, uma história social do futebol lá no Rio de Janeiro. Eles vão formando essas ligas, só que a gente vai percebendo que esses clubes mais vinculados aos trabalhadores, eles não vão ser incluídos nessas ligas. Então, tinha uma ideia daqueles clubes mais vinculados à elite, né, à classe dominante, de formar campeonatos próprios. Mas como o futebol já tinha se massificado, eles tinham que achar alguma forma de manter aquele perfil aristocrata. Então, a ideia disso era formar ligas que não permitissem a participação desses clubes. Então, isso é um fenômeno que vai acontecer em diversos locais. E como eles fazem isso? Eles vão formando diretrizes. Diretrizes que vão completamente excludentes, ali com um filtro social classista e racista muito evidente. Enfim, tem a pesquisa do Leonardo Pereira assim, que mostra o caso do Rio de Janeiro, né, que eles chegam a proibir nominalmente jogadores negros de adentrarem na liga. Aqui em Rio Grande não vai ter de forma tão direta, mas a gente vai encontrando assim ao longo das fontes algumas diretrizes que caminham num sentido muito parecido. Para dar alguns exemplos para vocês, a necessidade de campos marcados, né, como eles costumavam falar, isso também aparece na Liga de Porto Alegre, na Liga de Rio de Janeiro, então era uma liga mais, uma lei mais nacional, podemos dizer assim, que só podia jogar nesses campeonatos aqueles clubes que tinham um campo estruturado, né? Claro, a gente pode debater o que era estruturado para aquele período, mas ao mesmo tempo já fazia um filtro muito grande. Não era todos os clubes que podiam ter um campo próprio, por exemplo. Qual o valor do terreno no período? Quem conseguia adquirir? Então, isso era uma lei, por exemplo, que já excluía diversos clubes. Outras questões: um pagamento de anuidade à entidade, valores altos para o período. Até o próprio trabalho que eu já citei aqui do Miguel Sted, em Porto Alegre, ele chega a fazer algumas referências de quanto custava, mais ou menos, no período, uma anuidade na Liga de Porto Alegre, o que dava para comprar. E era um valor bem exorbitante. Então, ali também já tinha um filtro assim bem evidente. E aqui em Rio Grande eu acabei encontrando algo que não tem em Porto Alegre, que eles chegou o momento que eles perceberam assim que estavam ser um pouco mais enfáticos assim, para aumentar ainda mais esse filtro. Então, eles acabam tendo uma lei que proíbe jogadores que não sabiam ler e escrever de jogar nesse campeonato. Então, aí acaba sendo podemos assim, o definitivo. Se a gente pega as taxas de quem sabia ler e escrever naquele período, na Primeira República, né, e fazer uma análise de quantos trabalhadores, quantas trabalhadoras, trabalhadores negros, todos os recortes necessários, a gente vai ver que era completamente inviável desses clubes e desses jogadores mais vinculados ao proletariado de Rio Grande jogarem nessa liga. Então, é isso que eu fui identificando assim nesse capítulo que tu cita, né, a formação dessas ligas e ao mesmo tempo todo esse recrudescimento para que esses clubes mais vinculados aos setores populares não pudessem jogar. Então, acho que é basicamente isso assim que a gente vai encontrando não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em outras localidades.
A gente está falando aqui, né, do processo de proletarização desses clubes de futebol. A gente também falou um pouquinho aqui, né, de processos de exclusão. E você também citou, né, questões raciais. Então a gente queria adentrar um pouquinho para poder falar um pouco sobre esse tema a partir de agora. Então, durante a sua pesquisa, você percebeu que classe social e cor eram marcadores claros de exclusão nas ligas de futebol em Rio Grande. Então, a gente gostaria que você explicasse um pouco melhor essa relação entre exclusão racial e social no esporte local.
Então, para responder essa questão de forma mais completa, é necessário entender um pouquinho a própria formação social de Rio Grande. Isso eu estou estudando um pouquinho mais detalhado no doutorado agora, onde eu recuei o escopo temporal do século XIX para entender as lutas abolicionistas, a formação da classe ali no, na, na virada do século XIX, século XX em Rio Grande, porque é muito difícil a gente falar de classe trabalhadora em Rio Grande, em Pelotas, sem abordar de forma central as questões sociais. E isso a professora Beatriz Lohner, né, citada aqui de forma recorrente, já tinha deixado isso muito claro no livro dela, e as pesquisas que vieram depois vão todos nesse caminho. Então é muito evidente assim, quando a gente vai compreender as primeiras sindicatos, as primeiras associações, a gente vê a liderança, principalmente liderança de trabalhadores negros. Então, a gente fala do clube de carnaval, clube de teatro, clube de futebol. Também a gente vê essa presença muito marcante de trabalhadores negros e sua liderança. Então, essa dupla militância que a professora Beatriz Lohner fala, tanto na sucessão de classe, quanto na sucessão ética, então a sucessão vinculada à comunidade negra, é algo muito recorrente na história, tanto de Rio Grande como de Pelotas. Então, quando a gente está falando de diretrizes de exclusão social, né, eu acabo falando da exclusão social classista e racista, né, porque eles estavam tentando criar mecanismos de evitar a participação desses trabalhadores da liga de futebol, e a maior parte desses trabalhadores em Rio Grande eram trabalhadores negros. Eu gosto sempre de usar uma frase da professora Lohner, que ela fala: os trabalhadores em excelência de Rio Grande eram os trabalhadores negros. Então é muito difícil a gente fazer essa desvinculação de classe e raça. Então, por isso que eu acabo muitas vezes citando assim, essa exclusão nesses dois âmbitos. Agora, teve alguns clubes, na verdade, um clube operário, que conseguiu burlar um pouquinho essas diretrizes e performar nessa liga desses clubes vinculados aos setores dominantes da cidade, que é o Clube União Fabril, que ele é um clube vinculado umbilicalmente, podemos dizer assim, à fábrica Heng, que eu já citei aqui, que é a primeira fábrica têxtil do Rio Grande do Sul. E ela vai ter não só uma grande proporção, no sentido de número de trabalhadores e trabalhadoras, mas ela vai criar todo um mecanismo, assim, né? E depois outros autores trabalharam ali ao longo da história, mecanismos paternalistas, antidominação, enfim, que é aquelas questões mais vinculadas à vida fora da fábrica, dos operários e das operárias. Então, eles vão criar a vila operária, vão criar a creche para os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras. E vão criar o clube de futebol também, que era uma forma deles, de certa forma, ter um controle da vida fora da fábrica, fora do trabalho dos seus funcionários. Agora, isso também, acho que não vou adentrar nisso aqui, porque aí seria outro debate, mas a gente sabe que os trabalhadores também não recebem essa dominação de forma passiva, né? Então, eles também enxergam ali essa a fábrica cedendo essas questões como um mecanismo assim também de conseguir tirar proveito dessa situação. E esse clube vinculado à fábrica Hense, União Fabril, se utiliza desse aparato da fábrica para poder jogar alguns campeonatos que, se eles não tivessem esse suporte, eles não conseguiriam jogar. Então eles tinham um campo que era a fábrica que cedia, então estava dentro daquela diretriz, né, de ter um campo marcado. Provavelmente, né, a fábrica também ajudava no custeio da anuidade. Então, tinha essas questões assim de um único clube vinculado a uma fábrica conseguir jogar nesse campeonato. Tem um livro muito legal, que eu já citei ele aqui também, que é do Miguel Sted, que ele vai falar um pouquinho sobre o Clube Renner, né, que é vinculado à fábrica Renner aqui de Porto Alegre, que tinha também uma forma de lidar muito parecida com o União Fabril. Era um clube de fábrica, mas que não necessariamente é um clube da fábrica, né? Porque tem também um mecanismo assim de autonomia desses trabalhadores, enfim. Mas aí seria um outro debate. Mas acho que só para deixar claro assim que tinha essas diretrizes de exclusão, mas em algum momento um determinado clube vinculado a trabalhadores conseguiu jogar nessa liga, que era o União Fabril.
Bom, você falou que na sua pesquisa atual, né, você está recuando aí no tempo para analisar um pouco desses trabalhadores escravizados na região, enfim. No período da pesquisa, né, os trabalhadores negros, já no pós-abolição, né, eles formam, né, uma grande quantidade, né, de pessoas aí nessa classe trabalhadora. Então, a gente queria que você falasse qual foi o impacto disso, né, para o surgimento das ligas proletárias de futebol. Também, se você pudesse, né, abordar especificamente o caso da Liga Rio Branco. Você entende que essa liga representava efetivamente uma liga proletária de futebol?
Era o grande objetivo que eu tinha, né? Tinha essa pista que teria uma liga de futebol vinculada aos trabalhadores, mas eu tinha o ano que ela começava, que era em 1926, que é bem nesse período que eu citei anteriormente, do recrudescimento das diretrizes das ligas oficiais lá da cidade. Só que eu não tinha muito consideração, eu não tinha muito informações do vínculo social, a quem estava ligado, se era um clube mais de fábricas, se eram clubes mistos, e isso foi um desafio muito grande assim na pesquisa. Só que o impacto dos trabalhadores negros nessa liga, eu diria que é praticamente total. tu pegar até pelo nome dela, já tem um impacto bem evidente, que é Liga Rio Branco, que é uma, podemos dizer assim, uma homenagem à Lei Rio Branco, né, lá do período abolicionista, e isso é muito normal. Então, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no Rio de Janeiro também, mas no Rio Grande do Sul a gente vai ter vários clubes negros se chamando Clube Rio Branco, então também mostrando isso que eu estou trabalhando agora no doutorado, né? Que os valores e as lutas do período abolicionista acaba sendo essencial para esse processo de formação da classe, né? Então é bem interessante ver isso, a forma como eles vão se apropriando desses signos de processos anteriores para formar as suas associações ao longo da Primeira República. Em Pelotas também vai ter um exemplo de uma liga chamada José do Patrocínio, né? Que o nome também já evidencia, né? Uma liderança abolicionista negra. Eu também homenagem a esses valores do período da luta da abolição. Em Bagé também vai ter uma liga também de trabalhadores negros, também vinculada a nomes ligados assim aos anos anteriores. Então, pelo nome já dá para ver que foi um impacto muito grande. No momento que eu vou conseguindo acessar os diretores, o nome dos clubes, a gente vai conseguindo fazer um mapeamento um pouco maior. E isso foi muito importante, principalmente a partir das atas que eu encontrei da Sociedade da Operária, que é uma maior entidade dos trabalhadores de Rio Grande, criada no final do século XIX, que durou até 1964, ela só foi fechada com o golpe militar. Então, é uma entidade assim, que teve uma importância muito grande, não só nas lutas sociais, mas também era um espaço de aglutinação, sociabilidade. Então, a partir das atas dessa liga, eu acabei conseguindo encontrar mais informações dessas principais lideranças. E a gente vê o cargo de direção, estão lá todos os trabalhadores negros, alguns casos bem evidentes, né, do José Loreto, que é o presidente da liga por um tempo, da cidade, até consegui a foto dele depois com a família, enfim, aquele trabalho que a gente acaba fazendo também de formiguinha, de conseguir resgatar algumas informações. Era um cara que não estava só apenas na Liga do Futebol, ele estava também em clubes de carnaval, clube de teatro. Então, eram pessoas que circulavam muito dessa rede associativa, muito mais que só na luta sindical. Eles também estavam nos espaços sindicais, isso é importante ressaltar. Um outro exemplo de uma liderança da Liga Rio Branco é o Carlos Santos. Carlos Santos é um dos fundadores do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande. Ele vai ter uma importância bem grande, assim, política, não só na cidade, mas também no Rio Grande do Sul. Ele acaba sendo o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, no momento que o Leonel Brizola sai, ele acaba assumindo por alguns dias, então mesmo que temporário, ele acabou sendo o primeiro governador negro aqui do estado, e é de Rio Grande, e era um cara também que era da direção da Liga Rio Branco, tinha um clube de carnaval, tinha um clube de teatro, e era liderança metalúrgica. Então acho que isso é muito interessante, assim como a gente vai criando percebendo essas redes, né? E isso era até uma ideia que os próprios movimentos políticos do período tinham, principalmente mais vinculado ao movimento anarquista, né? Ah, que os trabalhadores que estão jogando bola, eles não estão na Assembleia, eles não estão canalizando a energia deles para as lutas que realmente interessam. E nas pessoas a gente percebe que não, que estão lá, eles estão no futebol, eles estão no carnaval, mas eles também estão no sindicato. Então, entendendo também que a classe se forma não só nos espaços tradicionais, né? Se forma também em outros recintos. Então, para responder assim de forma sucinta, que eu acho que eu dei uma volta muito grande, o impacto dos trabalhadores negros na formação da Liga Rio Branco é completa, desde o nome até dos principais dirigentes. A gente vai encontrar muitos clubes mistos também de trabalhadores brancos, negros, então não era uma liga só de trabalhadores negros, mas a gente percebe que há um protagonismo muito grande nesse segmento social. E, enfim, seja pelo cargo principal, direção, onde eles vão aparecer, reverberando muito também na imprensa negra aqui do período. Então, acho que por isso que eu costumo falar, né, que a Liga Rio Branco é uma liga proletária e negra, né, porque ela acaba tendo essa dupla militância aí, como a professora Beatriz Dono já nos alertava há muito tempo.
Bom, a gente está falando aqui, né, de aspectos tanto de classe quanto raciais. Você também abordou marcadores de exclusão, enfim, né, que ao longo da nossa conversa aqui na entrevista. Um dos objetivos principais do seu livro, né, é procurar compreender se a participação dos trabalhadores no futebol contribuiu para formar uma identidade de classe comum entre esses trabalhadores no início do século XX. A que conclusões, então, você chegou sobre esse processo de formação de identidade operária através do futebol?
Acho que dialoga um pouquinho com uma parte da minha resposta anterior, e eu acabei me alastrando um pouco, né? Mas, primeiro, que dentro de uma tradição da historiografia do trabalho, que já há algum tempo vem reivindicando que a formação da classe não acontece somente nos espaços tradicionais de luta, né? Então, entender também outros espaços também como privilegiado de formação de identidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acabo também bebendo um pouco dessa tradição, né, que começa lá com o trabalho do Thompson, depois com toda a oxigenação na historiografia operária da década de 80, 90 e até os dias de hoje. Então, entender esses espaços também como um recinto estratégico de formação de classe, acho que acabo partindo um pouco dessa hipótese. No caso de Rio Grande, eu acho que eu consegui pegar alguns momentos assim, algumas brechas para conseguir reverberar um pouquinho mais essa questão teórica, né? Quando a gente fala de formação de classe, geralmente a gente fala da oposição de interesse. Então, a classe se forma na oposição de interesses materiais e culturais de uma classe em relação à outra, né? Aquela coisa mais geral. E a partir da Liga Rio Branco, eu consegui perceber essa oposição de interesse. Primeiro, a oposição de interesse da própria burguesia, né? Porque eles já fazem toda um filtro ali para que esses clubes de base trabalhadora, de base operária, não joguem o seu campeonato. Então aí já tem uma diferenciação muito grande. Mas os trabalhadores não recebem isso de forma passiva. Eles têm toda uma capacidade de se auto-organizar, criar representações próprias e agir de forma consciente, de forma antagônica aos seus adversários de classe, podemos dizer assim. Então, eles acabam percebendo que não tinham espaço nesse campeonato, então eles formam seus próprios campeonatos, formam sua própria liga. E ali a Liga Rio Branco acaba ocupando um papel de bastante protagonismo nisso, por mais que ela teve uma duração muito curta, até acho que isso é algo que a gente pode comentar depois, né? Porque ela teve uma duração só de 1926 a 1930. E tem um motivo para isso também, mas enfim, é uma outra questão. E ela acaba sendo um espaço de aglutinação. E isso a gente acaba vendo essa oposição de interesse em vários momentos. Enquanto a liga tradicional fazia suas reuniões na Liga do Comércio da cidade, que era o principal espaço ali dos setores médios, da pequena burguesia da cidade, a Liga Rio Branco fazia todas as suas atividades na sociedade não operária. Então aí também já tem uma delimitação clara, né, de qual é seu segmento social. Por mais que talvez não diretamente na luta, mas acho que de uma forma ali eles estavam também se relacionando com símbolos operários mais amplos, para além do futebol. Então, além de ter essa base operária, de ter nas suas direções lideranças como esses que eu citei anteriormente, eles também acabavam sempre se aglutinando naqueles espaços mais vinculados às lutas operárias, principalmente a sociedade não operária. Então, acabei encontrando isso em muitos casos, né? Eles fazem muitas reuniões, muitas festividades. Então, acaba sendo também um momento de aglutinação, de sociabilidade dos trabalhadores, sempre vinculado com símbolos operários mais amplos. Então, a partir dessa investigação, eu acabei chegando na conclusão que, sim, no momento específico, né, o futebol, principalmente a Liga Rio Branco, foi um espaço assim, de formação de uma identidade operária. Num momento também onde havia um certo refluxo das lutas sociais na cidade, porque em 1919, 1920, houve greves muito fortes em Rio Grande, greves gerais muito amplas, que foram muito reprimidas, então também não havia um ascenso de lutas naquele período, então acaba que o futebol ocupa um espaço assim de aglutinação, né? Que não é que ele vai substituir os sindicatos e os espaços tradicionais de luta, mas acaba sendo um complemento. Então, ali estão os trabalhadores, as trabalhadoras também se somam nesses espaços, principalmente fora do campo de futebol, nessas festas que eles acabam protagonizando, com teatro, com carnaval. Então, acaba sendo um espaço bem interessante assim, de aglutinação dos trabalhadores e das trabalhadoras em Rio Grande.
Felipe, muito obrigada. Estamos caminhando para o fim e aproveitar esse espaçozinho para você mostrar seu livro para a gente.
Assim?
Com
Consegue ver aí
certeza
certinho?
aí, para quem vai estar escutando, a gente vai ter uma foto da divulgação com o livro também. E nossa conversa foi excelente, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no podcast mais uma vez. Mas antes de encerrar, a gente tem um momento de dicas do entrevistado. E a gente queria que você indicasse algum texto, série ou episódio aqui do Vale Mais, um material que você acha interessante do Lente para os nossos ouvintes.
Então tá, primeiramente agradecer outra vez o convite de todo o pessoal do Lente. A gente acaba se empolgando um pouco falando do que a gente gosta, né? Aí pode ser que eu tenha sido um pouco prolixo, espero que não, que tenha conseguido responder as principais questões. Apresentar um pouquinho também, né? Não só a questão do futebol operário, porque isso, como eu falei, já é um tema que vem sendo cada vez mais pesquisado, mas também apresentar um pouquinho lá da região sul do Rio Grande do Sul. Então, entender as características, uma característica bem diferente do que geralmente se tem um ideal do que é o Rio Grande do Sul, né? Eu sempre, quando eu recomendo, vai entender o que é a história de Rio Grande de Pelotas, que vocês vão ver que não é aquela coisa tão quadradinha assim, né? Aquela coisa tão europeia, como geralmente o pessoal acha quando se refere ao Rio Grande do Sul. Mas agradecer mais uma vez. E quanto à recomendação, posso ter mais de uma? Não sei se eu posso ter mais de uma. Eu até anotei aqui para dar bem certinho para vocês. Primeiro, uma que já citou, né? Que é o Vale Mais sobre o Futebol Operário, que é um episódio bem legal, assim, que pega um outro recorte temporal, assim, mas também consegue abranger aí diversas questões. Então, recomendo para quem gosta do tema. E acho que isso é legal do futebol, porque geralmente chama bastante atenção. Eu até me assustei um pouquinho com a repercussão do livro, assim, porque é fruto de uma apresentação. A gente sabe também que vai ter alguns limites, assim, né, de próprio de conseguir dar conta de todas as questões. Acabou tendo um alcance bem legal, muitas saídas, enfim, muita gente procurando. Acho que isso também é o encanto do futebol, né? Muita gente gosta e a partir do futebol a gente consegue trabalhar em outras questões, história, classe, raça, enfim, diversas outras questões. Então esse do Vale Mais é muito bom, recomendo aí fortemente. É um que eu gosto muito da série de vocês, que é os livros de clássico, né, que acompanho bastante, inclusive, queria recomendar o do Futebol Mania, do professor Leonardo Pereira, e inclusive quem faz a recomendação é um outro pesquisador que eu gosto muito, que é o Bernardo Buarque de Almeida, um cara assim que entende muito, principalmente de pesquisa de torcida organizada, então quem gosta do tema aí, então esse episódio aí do livros de clássico recomendo. E por último, para puxar um pouquinho a brasa aqui para Rio Grande, o Lugares de Memória também, né? Um clássico aí do Lente de vocês, é da Fábrica Hengist, que foi escrito pela minha colega aqui da URCS, que já terminou o doutorado agora, Caroline Matoso, que ela vai trazer um pouquinho aí a história da Hengist, da Vila Operária, enfim, tem uma importância bem grande aí quando a gente fala de industrialização, não só de Rio Grande, mas como de todo o Rio Grande do Sul. Então fica aí essas três recomendações aí para entender futebol operário e também Rio Grande. Aqui esse é cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul, do nosso país.
Valeu, Felipe. Muito obrigada. Muito obrigada também pelas pessoas que escutaram a gente até aqui e acompanha a gente para o nosso próximo episódio, que será com a Jéssica Santana, doutora em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre a sua tese: À Frente dos Negócios, a Atuação das Viúvas na Direção de Comércios de Secos e Molhados na cidade do Rio de Janeiro, entre o período de 1850 e 1889. Até mais!